PARMOS de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo, em vez disso avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento, tal como devem ser os cristãos fortes, certamente não. Precisamos falar mais acerca da insensatez de alguém tentar salvar-se por ser bom, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vocês não necessitam de mais instruções em torno do batismo, dos dons espirituais, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Deus quiser, avançaremos. Agora, para outras coisas, não adianta nada procurar novamente trazê-los de volta ao Senhor, se já uma vez vocês compreenderam a boa nova e experimentaram por si próprios as coisas boas do céu, e participaram do Espírito Santo e sabem como é boa a palavra de Deus, e sentiram as forças poderosas do mundo que está para vir e depois vocês se voltaram contra Deus, vocês não podem tornar a se arrepender se pregaram novamente o Filho de Deus na cruz ao rejeitá-lo, exibindo a zombaria e a vergonha pública. Quando a terra de um lavrador recebeu muitas chuvas e surgiram boas colheitas, aquela terra obteve a bênção de Deus sobre ela, porém se continuar dando safras de ervas daninhas e espinhos, essa terra é considerada imprestável e está pronta para ser condenada e queimada. Caros amigos, muito embora eu esteja falando assim, na realidade, não creio que se aplique a vocês o que eu estou dizendo. Estou certo de que vocês estão produzindo o bom fruto que acompanha a salvação de vocês, porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele, ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele, e ainda mostram auxiliando seus filhos, e a nossa preocupação é que vocês continuem assim mesmo, amando os outros enquanto a vida durar, a fim de que recebam a sua recompensa completa. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, vocês não se cansarão de ser cristãos, nem se tornarão espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas estarão ansiosos para seguir o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua perseverança. Por exemplo, a promessa de Deus a Abraão: Deus jurou pelo seu próprio nome, visto que não havia ninguém maior por quem jurar, que ele abençoaria Abraão constantemente, que lhe daria um filho e o faria pai de uma grande nação. Abraão, então, esperou com paciência até que finalmente Deus lhe deu um filho, Isaque, tal como havia prometido. Quando um homem faz um juramento, está invocando alguém maior do que ele próprio para forçá-lo a fazer aquilo que prometeu, ou para castigá-lo se mais tarde ele se recusar a fazê-lo. O juramento termina toda a discussão sobre o assunto. Deus também se comprometeu fazendo um juramento, a fim de que os que lhe prometera ajudar soubessem com toda certeza e nunca precisassem recear que ele mudaria seus planos. Ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento, duas coisas em que podemos confiar-nos inteiramente, pois é impossível Deus dizer uma mentira. Agora, todos quantos se refugiam nele para ser salvo, podem criar um novo ânimo quando recebem tais garantias da parte de Deus. Eles agora podem saber sem duvidar que Ele lhes dará a salvação que lhes prometeu. Esta esperança segura de ser salvos é, para as nossas almas, uma âncora forte. forte e de confiança, que nos liga ao próprio Deus, do outro lado do véu sagrado do céu, aonde Cristo penetrou à nossa frente para interceder por nós, valendo-se da sua situação de nosso supremo sacerdote, com a honra e da mesma classe que Melquisedeque.